Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa sexta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Em 24 horas, Paraná registra 2.060 casos e 44 mortes pela Covid-19. O alcance da doença chegou a mais de 90% dos municípios. Após recorde de mortes em apenas um dia, estado alerta para risco de sobrecarga no sistema de saúde. Operação Falso Negativo investiga superfaturamento de testes para Covid-19. Paraná enfrenta geada neste fim de semana e produtores devem se preparar. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Sexta-feira gelada no Paraná. Tivemos um amanhecer de muito frio em todas as regiões, mas de acordo com o CIMEPAR, ao longo do dia as temperaturas se elevam um pouco mais e a tarde fica mais aquecida que nos últimos dias. Teremos um dia de tempo estável, sem chuvas. Para essa sexta-feira, a temperatura em Curitiba deve chegar a 17 graus. Amanhã, sábado, o dia vai amanhecer com temperaturas bem baixas em todas as regiões, mas ao longo do dia deve esquentar. Em União da Vitória, deve registrar 0 grau na madrugada e Laranjeiras do Sul, 1 grau. Em Porecatu, no norte, os termômetros vão estar um pouquinho mais elevados. As temperaturas chegam a 26 graus ao longo do dia e em Umuarama, no noroeste, 23 graus. No domingo, ainda vamos ter temperaturas baixas ao amanhecer, principalmente, mas teremos nebulosidade em algumas cidades e ainda previsão de chuva para Francisco Beltrão. Para domingo, máxima de 23 graus em Foz do Iguaçu. No fim de semana ainda há condições favoráveis para a formação de geadas. Nesta semana, o Paraná registrou as menores temperaturas do ano e, com o tempo seco, a geada aparece em boa parte do estado nos próximos dias. A repórter Amanda Iargas traz os detalhes.
O tempo frio e seco, comum no inverno paranaense, favorece o fenômeno das geadas. Nos próximos dias, o Paraná vai ser atingido por elas, que chegam mais fortes no centro-sul do estado, segundo a meteorologista Ângela Beatriz Costa, do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR.
Bom, no centro-sul do estado, a intensidade será maior. Nós esperamos uma geada de forte intensidade, né, segundo a classificação que o CIMEPAR nos apresenta, com aquela região de mais alta, de Guarapuava, Pato Branco, União da Vitória. Ali se esperam as geadas de forte intensidade. Mas temos também no centro, mas na parte do norte, as geadas mais brandas, né, as geadas de fraca intensidade, também moderada.
A meteorologista contou que a geada não vai atingir a região cafeeira no norte do estado. As baixas temperaturas podem ser benéficas para alguns tipos de cultura, mas os produtores de hortaliças e café, nas áreas mais atingidas, devem tomar algumas precauções para evitar danos.
Quanto às frutíferas temperadas, como nós falamos que é maçã, o pêssego, a ameixa, né? Essas culturas, essas frutíferas, elas vão se beneficiar com essas temperaturas mais baixas, ao contrário das hortaliças, que essas não gostam das temperaturas baixas, essas são sensíveis às baixas temperaturas, então não será muito bom para as hortaliças. Se o pessoal conseguir fazer a irrigação, aquela bem, a irrigação mais fininha, que fosse mais uma névoa para proteger, fazer um aquecimento do ambiente, será benéfico para evitar a perda da cultura ou alguma cobertura, né? Seria o ideal. No caso do café, na região do sul, da região cafeeira, a gente pega para fazer o chegamento de terra junto ao tronco, para quem ainda não fez, para evitar a geada de canela. Por enquanto, não se pede para fazer o interrio dessa cultura, porque a intensidade não é muito forte, não é forte nessa região cafeeira. Só no sul que nós temos essa fraca intensidade. Se fosse forte, nós teríamos outras recomendações.
Ângela Costa disse ainda que as previsões indicam que este inverno terá temperaturas e níveis de umidade dentro do normal esperado para a estação.
Este inverno nós estamos sob a condição de neutralidade, então a gente espera que ocorra realmente essas passagens, após a passagem dos sistemas frontais, essas frentes frias, após as chuvas, que sempre tem um declínio da temperatura devido à entrada dessas massas de ar frio. Então, formação de geadas, podemos ter sim. Então, espera-se que seja um inverno dentro da normalidade, com temperaturas baixas, com alguns períodos com alguma formação de geadas, mas nada de muito assustador. Dentro tudo dentro da normalidade, dentro da média climatológica, tanto as temperaturas quanto a precipitação.
Desde maio, o serviço gratuito Alerta Geada, que emite previsões com antecedência de até 72 horas para orientar os produtores, está em funcionamento. O alerta é feito com base em dados da rede de telemetria do CIMEPAR, o satélite GOES-16 e modelos de previsão do tempo. O alerta pode ser consultado nas páginas oficiais e também nas redes sociais do IAPAR e do CIMEPAR. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Nesta quinta-feira, o boletim da Secretaria de Estado da Saúde confirmou o maior número de mortes e casos da Covid-19 desde o início da pandemia.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira número recorde de casos e mortes pela Covid-19. São 2.060 confirmações e 44 pessoas que perderam a vida. O alcance da doença chegou a mais de 90% dos municípios paranaenses. Dos 399, apenas 36 ainda não registram diagnóstico positivo e em 147 cidades já ocorreram mortes pela doença. O total de diagnósticos confirmados chega agora a 26.024 casos e 693 mortos entre residentes do Paraná. 798 pacientes com Covid-19 estão internados nesta quinta-feira. Há outros 741 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles são considerados casos suspeitos. A secretaria informou a morte de mais 44 pacientes e todos estavam internados. São 21 mulheres e 23 homens, com idades que variam de 38 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 18 de junho a 2 de julho. Repórter Amanda Lanes.
Após o novo recorde de mortes pela Covid-19, o governo do estado anunciou que vai notificar os 134 municípios das regiões de Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, região metropolitana de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo para a necessidade de cumprimento das normas do decreto que estabeleceu novas restrições de funcionamento de atividades econômicas até o dia 15 de julho. O documento da Secretaria aos municípios reforça que apenas serviços considerados essenciais devem continuar abertos para evitar a circulação de pessoas e a reduzir a propagação da Covid-19. Segundo a Secretaria da Saúde, o ritmo acelerado das infecções já coloca em risco a estrutura hospitalar disponível. Ontem, uma operação foi lançada em 7 estados como parte de uma investigação sobre fraudes em licitações para a compra de testes da Covid-19 no Distrito Federal. O Paraná foi um destes estados. Confira.
A investigação é do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Justiça Criminal de Brasília. A suspeita é que o superfaturamento dos testes de Covid-19 tenha desviado mais de 30 milhões de reais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Segundo os investigadores, a soma do valor das dispensas de licitação sob investigação supera 73 milhões de reais. 74 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira pelo GAECO no Distrito Federal, em São Paulo, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, na Bahia, em Goiás, Santa Catarina e no Paraná. Aqui no estado foram 9 mandados, com endereços em Maringá, na região norte, em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. O procurador de justiça Leonir Batiste, coordenador estadual do GAECO, comenta quais foram os focos das buscas nestas cidades.
Os mandados no Paraná envolvem 3 estabelecimentos de empresas relacionadas a medicamentos, são representações talvez, e também a residência de 6 sócios destas 3 empresas mencionadas. Nós estamos apreendendo documentos, como de hábito, celulares, e ainda estamos em cumprimento para examinar outros possíveis produtos de apreensão.
Os itens apreendidos vão servir de base para a continuidade das investigações e a produção de provas. De acordo com o coordenador, os envolvidos podem responder por vários crimes.
O que está sendo apurado são irregularidades no processo licitatório, a existência de uma eventual associação ou organização criminosa, além de crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção ativa ou passiva, além ainda de uma investigação sobre cartel.
Segundo a Agência Brasil, o governo do Distrito Federal informou que todos os testes utilizados na unidade federativa têm o certificado da Anvisa e que os preços de compra estavam de acordo com o mercado. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
No próximo bloco, você confere detalhes sobre a primeira reunião da comissão especial que vai analisar a PEC, que trata das aposentadorias de policiais do Paraná e que deve acontecer na próxima semana. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já